voz dos outros.
Bom dia, caros ouvintes da Rádio Vidigueira. Bem-vindos a mais uma edição do programa Terras de Pão, Gentes de Paz, promovido pela Câmara Municipal de Vidigueira. No programa de hoje trazemos dois temas que colocam o nosso concelho em destaque no panorama nacional. Primeiro, a gala da embaixadora dos territórios vinhateiros, que se realiza já este sábado, dia 12 de setembro, aqui em Vidigueira. O segundo é o percurso das ruínas romanas de São Cucufate, rumo à grande final nacional das novas sete maravilhas de Portugal, também já neste sábado, dia 12, em Sintra. Para nos falar sobre estes assuntos, nós vamos ter em estúdio José Arruda, secretário-geral da AMPV, Ricardo Bonito, presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Maria Campanisso, embaixadora eleita por Vidigueira e representante do Conselho de Vidigueira na Gala das Embaixadoras, e também Diogo Conqueiro, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades. Junta-se então a nós José Arruda, secretário-geral da AMPV, a partir de Santarém. Muito bom dia.
Muito bom dia.
José Arruda, para quem nos ouve e não conhece, o que é a AMPV e qual o papel da AMPV na organização deste concurso?
Bom dia, agradeço o convite e saúdo o município da Vidigueira pela realização destes eventos, porque não vamos ter só o concurso das embaixadoras de territórios vinheteiros, vamos também ter neste sábado a nossa Assembleia Intermunicipal, onde vamos eleger a Cidade do Vinho 2027, portanto um momento muito importante para a associação. Mas gostaria também de falar um pouco sobre a AMPV, sobre a Associação de Municípios Portugueses do Vinho. Está a fazer este ano, em outubro de 2006, fizemos uma reunião na Vidigueira, que foi um dos municípios fundadores da AMPV, para preparar a escritura que depois aconteceu 30 de abril de 2007. Portanto, há 20 anos atrás, estávamos nós também aí na Vidigueira a preparar a constituição da AMPV, que aconteceu, como disse, em 2007, e vamos fazer no próximo ano os 20 anos de associação. E a AMPV tem, ao longo destes 20 anos, promovido e organizado muitos eventos, nomeadamente o evento das embaixadoras, que inicialmente começou como o Concurso Nacional da Rainha das Vindimas de Portugal, e que se iniciou em 2008 em Santarém, na altura na Feira Nacional da Agricultura. Portanto, há 18 anos que organizamos este concurso, que tem envolvido muitos e muitos municípios e tem vindo a crescer. Para além deste concurso, organizamos também há 5 anos o concurso da Canção Rural, que este ano fizemos em Beja, em julho, e que é também uma iniciativa que está a correr muito bem, que seguramente está em crescente também com o número de participantes de municípios, que procura trazer a temática da música e da cultura também para aquilo que a AMPV faz. E temos iniciativas das Cidades do Vinho, que também nasceu em 2009 com Palmela, a primeira cidade do vinho, e em 2012 Palmela também foi a primeira cidade europeia do vinho, e o objetivo das Cidades do Vinho, de facto, é de darmos a conhecer e promovermos cada uma das regiões e cada um dos municípios que se candidatam e que são Cidade do Vinho. Em 2013 tivemos a oportunidade de Vidigueira ter sido a Cidade do Vinho em Portugal, e portanto nessa altura também fizemos muitos eventos, e fizemos em julho, no dia 13 de julho, nas piscinas municipais da Vidigueira, o concurso da Rainha das Vindimas de Portugal, que foi ganho por uma candidata da Vidigueira. Portanto, é um concurso já com alguma tradição dentro da própria associação, e ele também surgiu de concursos que já se faziam da Rainha das Vindimas, e aqui eu realço o concurso que é feito todos os anos em Palmela, que este ano já fez 63 anos que Palmela realiza o concurso da Rainha das Vindimas.
Portanto, se me permite, Tenho a indicação que as candidatas serão avaliadas em provas como a apresentação de produtos alimentares regionais, uma entrevista com o júri, também um convite enoturístico para além dos desfiles, entrar regional e vestido de gala. O que é que realmente considera que destas provas todas é importante para o verdadeiro objetivo do concurso, que é sensibilidade, a sensibilizar a juventude para o mundo rural?
Exatamente, esse é o grande objetivo do concurso. O concurso tem tido, ao longo destes anos todos, o apoio na organização do nosso querido amigo Amílcar Malhão, jornalista enogastronómico, e que tem sido ele que tem estado também na organização do concurso. E uma das coisas que diz sempre, nós achamos que tínhamos que apontar, era definir isto não como um concurso de beleza, porque sentimos que no início havia um pouco da parte das candidatas à procura de fazer um concurso de misses e de acharem que pelo facto de serem mais bonitas podiam ganhar o concurso. Aquilo que nós sempre quisemos, e por isso também alteramos o nome do concurso de Rainha das Vindimas de Portugal para o concurso das embaixadoras, porque o nosso objetivo é de facto que cada candidata seja embaixadora do seu território, do seu município. E aí possa e deve falar sobre aquilo que é as suas tradições, as gastronómicas, as dos seus vinhos, do seu município, as suas ofertas enoturísticas, por isso tem que fazer no palco um convite enoturístico para todos os que estão a assistir ao espetáculo. Portanto, o grande objetivo aqui é, de facto, termos jovens que promovam os seus territórios e sejam verdadeiramente embaixadores dos seus territórios. E a candidata que ganhe é, de facto, embaixadora de todos estes territórios, é embaixadora nacional. E assim aconteceu este ano com a candidata de Palmela, que, de facto, em todas as iniciativas que teve, muito bem, defendeu-se sempre aquilo que era o conceito deste concurso, a promoção dos territórios, a promoção do enoturismo, a ligação dos jovens a todo este mundo, porque para nós é muito importante esta ligação da juventude a estes temas, que é seguramente aquilo que precisamos de fazer para cada vez motivar os jovens mais a participarem nestes eventos e também promoverem os seus territórios. E já agora, só para complementando essa, que é muito importante, na questão da votação, a temática da entrevista tem um peso muito grande, porque essa que é a parte essencial pois, para a escolha, de facto nós percebemos que quem está à nossa frente de facto sabe e conhece o seu território. E depois a parte da apresentação gastronómica e vínica, que terão que fazer ao júri, portanto tem que trazer produtos gastronómicos e vinhos do seu município e tem que fazer a sua apresentação. Portanto, estas duas provas são muito importantes e depois as outras são os desfiles, enfim, que são correntes disto, mas não é os desfiles que vão decidir a vencedora do concurso.
José Arruda, uma questão final. Qual a expectativa da MPV, da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, e em concreto da organização por parte da MPV, qual é a expectativa para esta noite de sábado, dia 12, onde vão estar 11 candidatas representantes dos respectivos municípios?
Bom, a expectativa é grande, é muito importante termos candidatos de todo o país, aliás, rapidamente posso referir, vão ser a Ruda dos Vinhos, bom, não é por ser a Ruda dos Vinhos que é a primeira, mas ajuda muito a ser a Ruda dos Vinhos, a Azambuja, Torres Vedras, Rio Maior, Alenquer, o Cartaz, Ponta Barca, o Cadaval, a Vidigueira, Arcos do Alvejo e Palmela, portanto, são regiões muito diferenciadoras e, portanto, é uma grande oportunidade de se apresentarem. Depois temos, de facto, uma participação fabulosa de cada um dos municípios. Nós vamos ter, e temos já neste momento confirmadas, cerca de 400 pessoas que vão assistir ao espetáculo, que vêm de todo o país. Portanto, nós temos, alguns municípios trazem um autocarro com acompanhantes e que vêm acompanhar as suas candidatas, mas também vêm conhecer a região onde é feito o concurso, neste caso o Baixo Alentejo, neste caso a Vidigueira. Portanto, esse também é o nosso grande objetivo. E, portanto, aqui conseguimos, com este concurso, motivar as candidatas, motivar aqueles que apoiam as suas candidatas, porque recordo aqui também que a grande maioria destas candidatas tem os seus concursos de concelhismo. Cada município faz o concurso onde elas já ganharam outras candidatas. E temos alguns municípios, como o Cartaz, como Torres Vedras, como Alenquer, que fazem o concurso primeiro nas freguesias. E depois das freguesias vão ao concurso do Conselho. E, portanto, há aqui um envolvimento muito grande e com um trabalho muito grande destas candidatas, primeiro para ganhar os seus concursos a nível local e depois para poderem vir a ganhar os concursos de estado. Portanto, há aqui uma envolvência de muita e muita gente e de muitos jovens que trabalham muito para poderem estar aí no sábado e poderem tentar ganhar este concurso nacional dos embaixadores de vitais vinheteiros.
Sérgio Arruda, muito obrigado pela disponibilidade em estar connosco aqui.
Só agora penso que vai estar gente. Não sei se podia acrescentar aqui um ponto.
Ainda é possível, não. Faz favor.
Pronto, eu penso que vai estar o Diogo Conquer também na emissão. Dizer que nós estamos a trabalhar para, vamos fazer a apresentação em setembro do projeto das freguesias vinheteiras e que evidentemente que estamos a contar muito com Vila de Frades neste projeto, como sempre, e este projeto que temos foi aprovado pelo Turismo Portugal no programa Crescer Mais e queremos que 2027 seja um ano fortíssimo na promoção daquilo que são as nossas freguesias vinheteiras. Depois também referir a importância da questão do vinho de talha, e nomeadamente em relação a um projeto que nós temos, a Itervites, Itinerários Culturais da Vinha e do Vinho, em que iremos ter a oportunidade de ter um prémio para o vinho de talha naquilo que vai ser a Assembleia da Itervites, que vai acontecer em outubro, na Croácia, onde a Vidigueira vai receber um prémio pelo trabalho que tem desenvolvido na promoção do vinho talha. Portanto, são temas muito importantes também para nós e para aquilo que também é o projeto da Cidade Europeia do Vinho 2026 do Baixo Alentejo, em que a Vidigueira muito tem participado.
Muito obrigado, José Arruda, também por esse complemento de informação junto dos nossos ouvintes. Nós vamos agora passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito. Quem deu as boas-vindas, muito bom dia, Sr. Presidente.
Muito bom dia.
Este sábado, dia 12, a Vidigueira recebe então a gala da Embaixadora dos Territórios Vinheteiros de Portugal. O que representa este acontecimento para o município de Vidigueira?
Bom dia também a todo o auditório da Rádio Vidigueira. De facto, este evento representa muito para o município de Vidigueira, não só, mas também para todo o Baixo Alentejo, no ano em que comemoramos também o Baixo Alentejo Cidade Europeia do Vinho 2026. E de facto recebemos também este evento da MPV. Como sabem, Vidigueira, e como o próprio José Arruda, que também aproveito para felicitar, o município de Vidigueira foi um dos municípios fundadores desta associação e que ao longo dos anos tinha estado um pouco afastada, e embora retomámos também aos órgãos sociais da MPV, e que este evento também mostra aquilo que é o posicionamento do município neste momento. Querer estar próximo das instituições, querer estar junto dos parceiros que nos permitam crescer enquanto Conselho, e de facto a MPV é um desses parceiros que queremos ter junto de nós para poder contribuir para diversas iniciativas ligadas a esta temática dos vinhos, dos territórios, dos azeites, e de facto este evento representa muito. Representa um evento que diz muito daquilo que é cada um dos territórios que se vem apresentar também a concurso, não só da Vidigueira. Queremos receber aqui todos aqueles que são candidatos ou melhor, que vão apresentar as suas candidatas a embaixadoras vinheteiras, possam também aqui na Vidigueira desfrutar daquilo que temos para oferecer, mas também deixarem-nos um pouco de nós, porque creio que este evento demonstra um pouco isso, mostrar ao público o que cada um tem de melhor nos seus conselhos nesta temática dos vinhos.
Sr. Presidente, tocou aí numa temática importante. Como sabemos, temos jovens de 11 municípios, desde Alenquer, Arcos de Valdevez, Torres Vedras ou Palmela, por exemplo. Que preparativos e que logística tem, em verdade, o município de Vidigueira e seguramente continua a diligenciar para que estas delegações possam ser bem acolhidas em Vidigueira?
Sim, foi de facto um desafio que nos foi lançado pela MPV, um desafio que não rejeitámos desde a primeira hora. Tentámos sempre encontrar as melhores soluções para que quem venha seja bem recebido. Vamos ter a Praça Vasta Gama preparada para receber o evento principal, mas durante todos estes dias, e já a partir de hoje, vamos ter também no espaços do município a recepção às embaixadoras deste concurso, às embaixadoras do nosso país. A partir daqui seguirão-se um sem número de iniciativas em que o município da Vidigueira vai dar a conhecer também aquilo que é o seu património histórico, o seu património cultural, aliado àquilo que é, neste momento, o grande ex-libris do nosso concelho, que é, sem sombra de dúvida, o vinho de talha. Ligado a esta temática, teremos diversas iniciativas que contaremos para dar a conhecer o nosso concelho da melhor forma. Dizer que também temos tudo preparado que para receber a Assembleia da AMPV no dia de sábado, e essa iniciativa também temos tudo preparado para receber todos aqueles que queiram, e deixo o desafio e deixo o convite a todos os meus colegas presidentes de Câmara para que possam vir até à Vidigueira, porque temos de facto tudo preparado para vos receber da melhor forma.
A Vidigueira integra e surge aqui de certa forma como representante daqueles que são os 13 municípios que integram o Baixo Alentejo enquanto cidade europeia do vinho 2026. Esta gala de facto enquadra-se e vai em consonância com a estratégia da afirmação do Baixo Alentejo enquanto território enoturístico?
Com certeza. Este é um projeto que a Vidigueira tomou a liderança, mas é um projeto que temos feito, ou melhor, temos partilhado sempre tudo com os restantes municípios que compõem este projeto global do Baixo Alentejo Cidade Europeia do Vinho. Queremos que só assim é que faz sentido, queremos só assim é que podemos crescer enquanto território, e este é mais um momento de afirmação daquilo que é o Baixo Alentejo. Um Baixo Alentejo tem vindo cada vez mais, e o Alentejo tem vindo cada vez mais a ser procurado por diversos turistas. Vejam-se os últimos resultados que o turismo nos apresentou, porque de facto o Alentejo neste momento não está na moda. É uma moda, ela veio para ficar, e este é mais um dos eventos que comprova a união dos municípios do Baixo Alentejo naquilo que é o desenvolvimento sustentável desta região.
Neste dia 12, e como já referimos anteriormente, nós vamos ter também as ruínas romanas de São Cucufate a disputar a final nacional das novas 7 maravilhas de Portugal. Que importância tem para o município de Vidigueira este evento?
De facto é mais um dos pontos altos que vamos ter neste fim de semana. A Vidigueira e o seu concelho estão em movimento permanente e constante, e de facto esta é uma das excelentes iniciativas também que temos vindo ao longo dos últimos meses a desenvolver temos vindo a desenvolver nos últimos dias. Quero deixar uma palavra também à Junta de Vila Soares, na pessoa do seu Presidente, por ter lançado esta iniciativa, porque de facto foi de extrema importância para o território. Temos de ter a capacidade de mobilizar pessoas, temos de ter a capacidade não só de mobilizar as pessoas, mas para que as pessoas votem nas ruínas romanas de São Cucufate, porque de facto é um monumento que merece, depois de ter chegado à final, merece ser distinguido neste concurso das 7 maravilhas. Dizer também que esta é uma iniciativa que temos apelado e temos tido também boa aceitação naquilo que é a nossa região Baixo Alentejo, porque é o único monumento neste momento do Baixo Alentejo que está em concurso, e deixo também o apelo a todos os ouvintes que votem em massa para que possamos eleger este monumento do nosso território, a Ruína Romana de São Cucufate, numa das 7 maravilhas do nosso país.
Sr. Presidente, e mesmo para terminar, que mensagem, convite quer deixar aos ouvintes da Rádio Vidigueira?
O convite deixo é que, de facto, participem nesta iniciativa, principalmente naquilo que é o sábado à noite. Sábado à noite, na Praça Vasco da Gama, vamos ter o espetáculo que vai eleger então a nossa embaixadora da Rainhas Vinheteiras. Deixo uma nota muito especial à nossa embaixadora Maria Campanisso, alguém que se disponibilizou desde a primeira hora para fazer parte deste projeto, alguém que conhece bem o nosso território, alguém que tem tido a capacidade também de persuasão, de cativar também muita gente à volta deste projeto, porque de facto é importante transmitirmos, e também como o José Arruda, desmistificar um pouco daquilo que é este concurso de Rainhas Embaixadoras, e é importante cada vez mais que os nossos jovens, as nossas jovens também se preocupem com o nosso território e queiram fazer parte dele, porque isso é o desafio que temos entre mãos, é que os nossos jovens gostem de estar aqui e queiram fazer parte do nosso território, e a Maria personifica bem isso, e de facto foi uma excelente escolha, uma excelente embaixadora, que acredito que terá todo o apoio da nossa comunidade, não só da comunidade do Conselho da Vidigueira, mas todo o Baixo Alentejo, porque também aqui é a única candidata que representa todo o Baixo Alentejo. Deixo ainda uma nota para que neste mesmo dia, no sábado, e é isto o nosso conselho em movimento, deixo também a nota que não deixem de votar também, e repito, na Ruína Romana de São Cucufate. A gala vai ser também sábado à noite, vamos ter quase aqui que nos dividir, mas de facto, creio que com boa vontade conseguiremos levar a bom porto, quer eleger a Maria Campanisso como a embaixadora nacional, e São Cucufate ser uma das sete maravilhas de Portugal.
Temos connosco em estúdio Maria Campanisso, ela que foi eleita localmente para representar o Conselho de Vidigueira na fase nacional, depois de um concurso que envolveu também Carolina Pedro e Inês Damas, quem também saudamos. Maria, antes de mais, parabéns pela eleição.
Obrigada.
Como foi receber a notícia de que ia ser a representante do Conselho de Vidigueira nesta gala?
Então, primeiro, bom dia a todos que nos estão a ouvir. A notícia foi realmente surpreendente, porque era uma coisa que realmente não esperava, mas fiquei muito feliz.
E realmente, para chegar a esse ponto, houve seguramente uma seleção por parte do júri, houve uma preparação, houve todo um contacto também com as outras candidatas. Fale-nos um bocadinho desse momento da experiência.
Então, nós reunimos-nos na Câmara Municipal da Vidigueira, em que nos foi feita uma entrevista individual. Foram-nos feitas algumas perguntas no que toca à nossa pessoa em si e à questão do território da nossa região. No fim, foi então anunciada quem seria a vencedora, que foi um processo, falo por mim, um bocado difícil, porque nunca tinha tido contacto com uma experiência destas, mas só de participar fiquei muito satisfeita, e realmente ter ganho foi muito bom.
Então, voltando um bocadinho antes, o que é que levou a concorrer?
Primeiramente, foi mesmo a experiência em si. Para chegar aqui a alguns pontos em que acho importante trabalhar os nossos medos, as nossas inseguranças, e realmente a minha questão aqui era mesmo a insegurança do público, e por isso foi muito bom eu participar, mesmo pela experiência em si, e também porque é realmente um orgulho para mim poder representar o nosso território, a nossa região, e sinto que posso ajudar aqui neste ponto.
Então, quase podemos sintetizar que já ganhou qualquer coisa.
Sim.
Foi ferrarida quando da notícia da eleição, que vai dar voz à identidade, ao património, às tradições e à excelência vínica do concelho. O que significa então para a Maria esta responsabilidade de representação, porque a excelência vínica do Conselho de Vidigueira é bastante pesada.
Exato. Para mim significa muita responsabilidade. De ser a cara que vai falar sobre isto e dar a conhecer às pessoas que vão cá estar dia 12 e por aí adiante, é uma grande responsabilidade, mas penso conseguir estar à altura e vou dar o meu melhor, sem dúvida.
um dos pontos de seleção da futura embaixadora nacional será também o convite enoturístico que fazem relativamente aos respectivos territórios. Pode revelar um bocadinho do que é que vai abordar? Como é que vai convencer as pessoas a escolher Vidigueira quando pensam em enoturismo?
Então, primeiramente, acho que para além de tudo o que nós temos a oferecer, somos muito receptivos. E acho que para além de tudo o que nós temos de bom, desde a gastronomia, os nossos vinhos, o nosso vinho da Talha, o nosso Santa Vaz, para além disso tudo, nós somos pessoas muito receptivas e muito acolhedoras e espero que as pessoas venham, acima de tudo, para poder sentir o que é a nossa terra. E para além disso, experimentar o melhor que nós temos para oferecer, desde a gastronomia aos nossos vinhos, cada adega tem um bocadinho de si, e acho que isso é muito importante.
Eu comentava há pouco com o secretário-geral da MPV, com o José Arruda, que de facto este concurso está pensado para aproximar os jovens ao mundo rural e às tradições. No caso concreto da Maria, descobriu, redescobriu coisas sobre o nosso concelho, sobre a sua terra. Já sente que este objetivo foi cumprido? Ou seja, já se sente mais ligada
ao mundo
rural?
Sim.
Só por via deste percurso?
Sim, só por ter chegado até aqui já tive o prazer de conhecer muitas coisas que não tinha muita noção. Já descobri muitas curiosidades relativamente ao nosso território, ao nosso património que nos foi deixado, relativamente a São Cucufate, como estavam a referir, que também está em concurso. Já descobri muitas coisas e espero poder passar isso a quem vem cá.
Então, estou a ver que a preparação está a correr bem. Um bocadinho mais em pormenor, e relativamente aos trajes, o traje regional, o traje de gala, está tudo afinado, está
sim,
tudo prontinho,
sim,
para
sim,
sábado
sim.
À noite?
Sim, já estamos com tudo orientado.
Então, o conselho que seguramente deixa aos ouvintes é que apareçam.
Exato, que apareçam.
Na Praça da República, na Praça Vasco da Gama, perdão.
Que apareçam.
Dia 12.
Exato, apareçam, venham conhecer um bocadinho de nós, um bocadinho da nossa terra, do que é a Vidigueira, do que nós temos para vos oferecer no dia 12, desde o traje, tudo o que nós nos temos para apresentar, não se vão desiludir.
E relativamente aos jovens? Os jovens que um dia queiram também ter essa experiência de vir a representar o concelho nestas galas de embaixadora dos territórios vinhateiros, que conselho lhes deixa também?
Então, eu digo que, para além de tudo, por mais que achem que não conseguem, conseguem sempre. E se for esse o vosso desejo um dia participar e integrar um destes concursos, acho que devem, sem dúvida, participar e tentar e dar o vosso melhor, porque conseguem.
Muito obrigado.
Obrigada.
Foi um gosto estar aqui à conversa com a Maria Campanisso, ela que será a nossa representante concelhia na gala da embaixadora dos territórios vinhateiros. Toda a sorte do mundo.
Obrigada.
Para sábado e também para este processo que inicia hoje e que culmina no sábado com a eleição daquela que será a embaixadora a nível nacional. Continuamos o nosso programa de hoje com Diogo Conqueiro, Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades. Muito bem-vindo, Sr. Presidente. E vamos falar sobre as novas sete maravilhas de Portugal. Revele-nos um pouco como foi este percurso, desde a meia-final disputada em Marvão até aquilo que será a grande final do próximo dia 12 em Sintra.
Olá, muito bom dia a todos aqui em estúdio e a todos os que nos ouvem através da Rádio Vidigueira. Portanto, este percurso de São Cucufate como candidato a uma das novas sete maravilhas de Portugal é um percurso que já vem desde o início do ano. Portanto, houve numa primeira fase um processo de candidatura mais técnico, onde não participava ainda o voto popular. Eram cerca de 650 candidaturas. Dessas 650 nós participámos na apresentação dos 147 finalistas, portanto aqueles que transitavam de uma avaliação mais técnica para aquilo que seria depois a fase de votação do público. Estando nesses 147, o nosso primeiro desafio foi a semifinal regional em Marvão, onde concorremos com o Templo de Diana de Évora, portanto, e onde passou São Cuco Fato. Posteriormente, a final regional que decorreu em Santarém, onde a escolha era entre a Golgã, portanto, entre a Casa Estúdio Carlos Relvas e as ruínas de São Cuco Fato, onde também aqui conseguimos passar. Nesta última fase, que são as fases nacionais, portanto, divide-se em duas. A primeira, que foi no fim de semana passado, portanto a semifinal nacional, onde nós conseguimos de cada uma, portanto o concurso divide-se em sete categorias, nós concorremos na categoria História e desses sete semifinalistas, três passam então para a final, de onde será eleito o grande vencedor por categoria, portanto sete categorias, sete maravilhas de Portugal. Estamos então nesses três, onde nos vamos debater agora no próximo dia 12.
Este sábado então, dia 12, é dia de grande final em Sintra, como já referido. Qual é a expectativa da Junta de Freguesia de Vila de Frades e, de certa forma, da população de Vila de Frades para este momento?
Naturalmente que a expectativa é poder fazer de São Cuco Fato uma das novas sete maravilhas de Portugal. Portanto, sabemos que é um caminho difícil e é preciso dizê-lo. Portanto, nesta fase de concurso, o concurso não distingue o património por a sua riqueza histórica ou patrimonial, portanto, é apenas e só por a quantidade de votos e de mobilização, e para isto acontecer é preciso pessoas, e à partida, sabendo que os outros concorrentes são de zonas do país muito mais populosas que o Alentejo, à partida aqui nós partimos, passa a redundância, sempre em desvantagem. No entanto, acho que conseguimos aqui alguns trunfos, portanto, desde logo São Cuco Fato ser a única candidatura representativa da região do Baixo Alentejo, e há uma palavra que temos que deixar aqui a todos os baixalentejanos, a todos os municípios, à própria Simbal, às juntas de freguesia, que temos sentido realmente aqui este agregar de vontades em torno de São Cuco Fato. Portanto, não deixando o caminho ser difícil, creio que São Cuco Fato consegue aqui posicionar-se para atingir o objetivo final, que é sair vencedor.
Esta candidatura traz o tema Há 2000 anos a fazer história. O que representa este património romano para Vila de Frades e para o concelho de Vidigueira?
Acho que todo o nosso território, há 2000 anos a esta parte, é também o resultado daquilo que foi a ação de São Cuco Fato. Portanto, todo o nosso território é moldado por a presença de São Cuco Fato e tudo aquilo que tem sido a sua história. Desde logo, se olharmos mais localmente, o próprio nome Vila de Frades, o próprio Orago da Freguesia, que ainda é São Cuco Fato, se quisermos abrir um bocadinho a abrangência, toda a importância daquilo que hoje tem a vinha e o vinho, como o Presidente falava há pouco, a importância ainda hoje do vinho de talha. Portanto, tudo isto são heranças que nós vamos, ou que nós fomos buscar a São Cuco Fato, e que naturalmente é de uma importância tremenda para aquilo que é não só a freguesia, não só aquilo que é o Concelho da Vidigueira, mas para toda a região do Baixo Alentejo.
Então, de certa forma, e independentemente do resultado deste sábado, já há aqui um caminho traçado e alguns planos, seguramente, para continuar a valorizar e a exponenciar aquilo que é a riqueza em volta das ruínas romanas de São Cuco Fato.
Sim, é preciso que se diga que este trabalho de valorização de São Cuco Fato é um trabalho contínuo. Desde logo a última intervenção que houve da recuperação da abóbada, através do PRR, cerca de 300 mil euros de investimento. Tivemos também a recuperação das madeiras, das estruturas de suporte. Tivemos recentemente uma intervenção na zona da capela, onde toda ela foi caiada, onde foram recuperados os passadiços. Temos segurança no espaço, temos já adjudicado o trabalho de limpeza para os próximos 3 anos. Está também no horizonte uma substituição da sinalética existente, desenvolvimentos de realidade de vídeos de realidade virtual para o visitante, e depois tudo aquilo que é São Cuco Fato, ou que continua a ser São Cuco Fato na estratégia do território. Portanto, não é um monumento morto, é um monumento com vida. Desde logo um evento vinico que se prepara já para 2027, desde aquilo que foi a apresentação do livro recentemente, com a homenagem ao professor Arlindo, que infelizmente nos deixou há poucos dias. Portanto, São Cuco Fato continua e vai vai continuar a ser um eixo estratégico do município e da freguesia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E como mensagem final para os ouvintes da Rádio Vidigueira, como podem ajudar São Cucufate? Qual o número para fazerem a respectiva votação e que apelo deixa aos ouvintes?
Começando por a informação que neste momento é aquilo que nos pode levar a ser uma das novas sete maravilhas de Portugal. Portanto, há duas formas de votar em São Cucufate. Uma pela linha telefónica através do 761-207-071. A outra, para quem é mais virado para as novas tecnologias, através da app TVI Pass. Deixar naturalmente uma mensagem final e de apelo à união de todos os alentejanos, de todos aqueles, mesmo não residentes, que vivam noutras zonas do país, inclusive até fora de Portugal, porque realmente a São Cucufate não é património apenas da nossa freguesia, não é património apenas do nosso concelho, é um património que vinca aquilo que é a nossa história, aquilo que é a nossa identidade e que faz e marca a nossa história de há 2000 anos a esta parte, mas uma história que é contínua. Portanto, a história do dia de amanhã será o dia de hoje e a história neste momento está nas nossas mãos e por isso mesmo contamos com todos.
Muito obrigado. Fica então o convite endereçado pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Conqueiro. Este sábado, então, dia 12 de setembro, a Vidigueira tem encontro marcado com a gala da Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal, pelas 21h30, na Praça da República, em Vidigueira. A Vidigueira será também palco de um novo evento que tem este ano a sua primeira edição, o Vidigueira Wine Festival, um evento privado que trará seguramente também algumas pessoas ao nosso território. Por Sintra, vai realizar-se a grande final das novas Sete Maravilhas de Portugal, onde São Cucufate representa o nosso concelho. Um agradecimento especial a toda a equipa técnica da Rádio Vidigueira, a todos os nossos ouvintes, aos nossos participantes de hoje, Ricardo Bonito, José Ruda, Maria Campanice e Diogo Conqueiro. Foi o programa Terras de Pão, Gentes de Paz. Até para a semana.